A Rádio Cultura de Curitiba apresenta Cultura Revista, o panorama cultural da nossa arte em notícias e entrevistas. Apresentação, Mariane Antunes.
Bate o pé. Ai, bate o pé, bota assim como eu. Ai, bate o pé. Foi assim que meu amor me prendeu.
Ai, bate o pé. Ai, bate o pé, bota assim como eu. Ai, bate o pé. Foi assim que meu amor me prendeu.
Olá, ouvintes da Rádio Cultura M930, ao vivo também pelo portal cultura930.com.br e pelas redes sociais da Rádio Cultura, a mais livre de todas, e também pelo Facebook do Instituto Defesa da Classe Trabalhadora. Começa agora o Cultura Revista, um programa que reúne informação, entretenimento, utilidade pública, cultura e arte, de segunda a sexta aqui na nossa Rádio Cultura. Participe da nossa programação, liga para cá no 3015-1800 ou mande a sua mensagem pelas nossas redes sociais. Eu sou Mariane Antunes, sigo com você nessa próxima hora da programação e hoje mais um programa com o apoio do Instituto Defesa da Classe Trabalhadora. Eu recebo aqui Felipe Magal, advogado e professor de filosofia. Por telefone, quem conversa com a gente é a Miriam Gonçalves, que é advogada e presidente do Instituto Defesa da Classe Trabalhadora. A nossa pauta de hoje vai tratar dos últimos acontecimentos, a gente vai trazer os números da pandemia no Brasil e também fazer uma análise aí sobre os militares e a sua atuação no atual governo federal. Vamos começar a nossa conversa. Bom dia, Magal, bem-vindo mais uma vez.
Bom dia, Mariane, bom dia, Miriam, bom dia, Jonas, todos os nossos ouvintes, Camila Milek, nossa produtora. Espero que a gente tenha... Não sei como que a gente vai sair dessa enormidade de vai e volta, e a gente não sabe muito bem como se localizar esse processo confuso que a gente está vivendo. Mas é isso aí.
São as informações desencontradas mais uma vez, né? A gente vai refletir um pouco sobre tudo isso no programa de hoje. Miriam Gonçalves, bom dia. Obrigada mais uma vez pela sua participação. Como é que estão as coisas por aí?
Bom dia, Mariane. Bom dia, Magal. Bom dia, Jonas, Camila. Eu queria saber primeiro se vocês gostaram da música que eu pedi para a nossa entrada. Será que lembram dessa música? Isso é coisa de gente velha, que nem eu. Eu lembro que a gente ia nos casamentos e lá pelas tantas, que a coisa não se animasse, tocava essa, né? O Roberto Leal, né?
Uhum.
E aí, se não desse, mesmo tocava do passarinho, do Gugu. Mas hoje a música é em homenagem ao prefeito Rafael Greca. Ele tinha proibido vários, voltou atrás, né, seguindo até a recomendação da Secretaria de Saúde, proibindo ali várias atividades econômicas de continuarem aí funcionando. E uma delas era as academias, né? Aí ontem à tarde ele teve uma reunião lá com um monte de bombados e aí voltou atrás. Aí eu resolvi oferecer a música para ele. Bate o pé, entendeu? Eles foram lá, bater o pé e o homem correu e voltou atrás.
Agora, por que, Miriam Gonçalves, que ele...
Tem eleição esse ano, né?
É.
Eleição esse ano está perto, ninguém se manifestou ainda se vai adiar, se não vai. É um grupo forte em todos os sentidos, né? Grande, enfim, sei lá. Agora, vamos considerar, a academia é uma das atividades mais, vamos dizer, perigosas na transmissão. Por quê? Por mais que eles façam uma desinfecção e tudo mais, a pessoa que vai lá malhar, ela bufa, né? Solta o ar, né? E aí, se um vinho tiver contaminado, sem sintomas, assintomático, bom, isso fica no ar, não tem jeito. E não tem a academia que tenha 2 metros entre cada aparelho. Pode ser uma academia muito grande, enfim, que não é o caso da maioria. Então, sei não. Não sei o que Magal, você acha?
É, na verdade, só para a gente localizar o ouvinte, explicar exatamente o que aconteceu na última sexta-feira, então, a gente teve a publicação de um decreto que indicava um alerta laranja, né, de contaminação, um risco laranja de contaminação na cidade, que previa, então, o funcionamento de várias atividades, o fechamento, né, novamente das atividades, como as academias, as igrejas, as praças e parques públicos, as atividades de entretenimento que já estavam fechadas, mas os bares, os clubes sociais e esportivos e restrição de horário para outras atividades. Eu até vi na internet, né, esse final de semana, uma brincadeira, assim, que o decreto laranja amarelou.
adorei.
Porque ontem aí foi revogado, então o item que trata do funcionamento das academias, mas aí a pergunta que fica é: abre a academia por causa de um protesto, porque bateram o pé e tudo mais, mas os shoppings continuam abertos, né? Eu acho que é um contrassenso aí nessa questão, principalmente enquanto, na minha opinião, tudo deveria estar fechado.
Olha,
né?
Quem tem que se explicar, vamos combinar, é o prefeito, né? Mas eu acho que fica aí o recado, o povo foi lá, bateu o pé e ele correu. É lamentável, não tem sentido isso, não tem muita explicação lógica, pelo menos. Deve ter alguma, né, Mariane? Não sei qual, enfim, resolveram fazer um programa aí de malhação, prefeito, não. Mas fica a música dedicada, de coração e razão para o nosso prefeito.
Mas eu queria registrar aqui o porquê que tudo isso aconteceu, né? A gente sabe da abertura do comércio lá no dia 25 de maio. Então, no dia 15 de junho, de 25 a 15 de junho, nesses 20 dias, a gente teve uma explosão nos números de casos e de vítimas do Covid em Curitiba. Claro que são números importantes de serem avaliados, não se comparam a outras praças ainda, né, do Brasil, graças, né, a Deus, o número ainda aqui não é tão alarmante, mas eu acho que vale uma reflexão. Por exemplo, os números da Covid 2019 em Curitiba hoje são 2.453 casos descartados e 394 em investigação, 1.865 casos confirmados e 83 óbitos. Então, né, desse período, da data lá de 25 de maio, quando abriu o comércio...
Você é em Curitiba, Mariane?
Curitiba.
Caraca, você não tem o número do estado, não?
Eu posso buscar o número do estado rapidamente, mas eu tenho o número de Curitiba e tenho...
Está ouvindo a gente? Prestar atenção nisso. São 83 mortes em Curitiba. E eu queria reafirmar aquilo assim. Eu ouço tanta bobagem, todo mundo aí que está nos ouvindo com certeza vê bobagem. Ah, mas morre disso, morre daquilo, morre mais, eu não sei. Ô, gente, tá todo mundo, continua morrendo de outras doenças, além de gente morrer de outras doenças, morre também de Covid-19. Então, Covid-19 são 83 mortes a mais, são 83 famílias que estão chorando seus mortos, além daquelas que teriam, por morbidades, enfim, perdido aí os seus parentes.
No Paraná, 9.583 casos, 326 mortes.
Eu acredito que...
Fica aqui a nossa solidariedade a todo mundo.
Sem dúvida. Nossos sentimentos a todas as famílias.
Eu gostaria de falar, né, que mais uma vez, né, a gente trata dos números, faz questão de trazer os números nacionais pelo consórcio de imprensa, mas pensando principalmente que a reflexão que a gente traz nesse programa são histórias de vida que deixam de ser contadas a partir dessa pandemia, né? Então eu não quero tratar em nenhum momento só como números, mas sim como vidas, né? Cada vida importa, a gente defende aqui pluralmente a vida das pessoas e que cada um tenha o direito de ser quem se é, né? Onde a gente respeita isso e defende cada uma das pessoas que nos ouve. E então eu espero realmente, né, não que enquanto isso for acontecendo, enquanto a gente estiver nesse período de pandemia, a gente vai trazer sim os números, mas é importante que o registro de cada uma dessas vidas que se perdeu a partir aí dessa pandemia.
Eu queria até fazer um registro, Mariane Magal, se eu vou te dizer uma coisa, eu me sinto tão ofendida pelos profissionais assim, de saúde no lugar deles, quando eu vejo essas pessoas que querem lá abrir academia, você vê o número de mortes de profissionais da saúde, não só médicos, mas enfermeiros e tanta gente. Essa gente toda, essa categoria, está morrendo para atender pessoas de Covid-19. E pessoas que não estão sentindo isso se dão ao luxo de serem infectados e depois irem se tratar nos hospitais, colocando mais uma vez esses profissionais em risco de vida. Eu fico por eles ofendida, brava mesmo. A minha vontade, tudo bem, é fora do racional, mas era passar um abaixo-assinado. Ô, bonito, você quer ir fazer academia, quer ir, vai, tudo bem. Agora você assina aqui que nem você, nem quem mora com você vai procurar Sistema Único de Saúde caso você pegue Covid, porque você se expôs a isso. Veja, eu sei que isso não é racional, isso meio vem do meu sentimento mesmo, mas é uma pena. E eu estou falando da academia, porque vamos combinar, está longe de ser um serviço essencial, né? Você é louco para malhação? Faz em casa, cara, faz. Mas enfim, não vamos ficar só nisso. Magal está muito quieto hoje, Magal.
Estava esperando, esperando a minha vez.
Da folga, né?
Estava esperando a minha vez. Olha só, acho que a gente está diante de um imperativo que a gente não vê dentro de todo esse processo, há quantos meses começou, a tudo isso que vem do governo federal e todas as mensagens que são recebidas, que vai e não vai, ou esse estado de confusão que é feito, principalmente proporcionado pelo governo federal e que com efeito de cascata atinge a todas as demais, os demais órgãos da administração pública, a gente não vê algumas entidades pedirem ou quererem sim esse ajustamento de conduta, né? Então, quando se nesse final de semana a secretária de saúde aqui de Curitiba entra numa mensagem emocionada, acho que as pessoas tomaram conhecimento disso, se não todas, ela vem numa mensagem muito emocionada, dizendo que saiu de um determinado estágio para um estágio mais perigoso do contágio e entra-se com o decreto de restrição, eu não vejo nenhuma dessas atitudes de senhor Fábio Aguaio, da Abrabar, o pessoal dos restaurantes, o pessoal das academias, o pessoal de igreja, pegar e falar assim, não, nós queremos, nós vamos optar por pelo menos 14, pelo menos 21, pelo menos mais um mês, a gente vai fazer esse esforço em nome da vida nessas coisas. Mas o que me causa mais espécie, Miriam, é de todas essas instituições, de todos esses lugares de contágio, principalmente, são os ônibus da capital. O sistema de transporte da capital é o que mais me causa espanto. Primeiro, que eles trabalham com a frota reduzida. Segundo, que eles estão super lotados e assim, é um poço de vírus, de contaminação, de tudo aquilo. E esses manda-chuvas do transporte, né, Miriam, até gostaria de saber a tua opinião sobre isso, né? Porque os manda-chuvas do transporte estão aonde? Como é que eles já fizeram alguma nota? Já houve alguma manifestação? Eu não vi nada disso, Mariane.
Você está de brincadeira, né? Você vai esperar que os caras do transporte façam isso? Agora, isso é uma barbaridade, vocês sabem disso, eu já tive na prefeitura. Quem está nos ouvindo, eu quero dizer, isso não é assim, não, eu estava lá, é muito tranquilo de resolver isso. Senta com a associação comercial, senta aí com a FIEF, né, que é a representação das indústrias, e o seguinte, ó, essa categoria, essas lojas ou esse tipo de loja vai funcionar em tal horário. Essas outras vão funcionar em outro horário. E aí você coloca todos os ônibus para funcionarem. E o que que acontece? Como os horários são diferenciados, não dá tanta fila, não dá tanta gente dentro dos ônibus.
Sim,
racional, é básico, é primário. Por que não fazem? Ué, isso tem com certeza um interesse aí das empresas de ônibus, porque quanto menos gente entra dentro do ônibus, menos eles ganham. É isso aí, né? Vale o poder econômico. Mas não quero falar mais só deles, não, hoje. Vamos falar das Forças Armadas.
No próximo bloco, a gente vai começar tratar desse assunto, a nossa pauta do programa de hoje. Antes do intervalo, só queria fazer um registro que hoje, 16 de junho, é a data, né, que completa 3 meses da primeira morte por Covid no Brasil. Então, nesta terça-feira 16, desde então, o Brasil já registrou 44.118 mortes e 891.556 casos confirmados da doença. A primeira vítima foi um homem de 62 anos que estava internado no Hospital Santa Maggiore da rede Prevent Senior, no Paraíso, Zona Sul da capital paulista. Ele morava na cidade de São Paulo, com 62 anos, e tinha doenças pré-existentes. Mas essa data de hoje, então, é importante porque ela marca aí, né, 3 meses da primeira morte por Covid. Então, significa que há 3 meses a gente vem passando por essa pandemia.
E 90 dias depois...
44.118 mortes. A gente vai fazer um intervalinho e na volta segue a conversa com Felipe Magal e Miriam Gonçalves. Eu convido você que nos acompanha pelas redes sociais e também pela frequência AM 930 a seguirem conosco. É um breve intervalo e a gente volta já.
Você está ouvindo Cultura Revista.